Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro. O nome Simão, claro, é o seu nome de nascimento. Pedro é o nome que Jesus lhe deu. Ele é, versículo 1 ainda, servo e apóstolo. Parece que primeiro ele foi servo e depois apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E então Pedro se identifica como sendo o escritor. Ele está escrevendo para os que receberam fé igualmente preciosa. E mais uma vez a palavra preciosa aqui. O grande, velho, durão e rude Pedro, mesmo assim, essa palavra parece ser uma das suas preferidas. Versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça e paz são as saudações típicas, mas, na verdade, Pedro está orando para que elas sejam multiplicadas. E como são multiplicadas? Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a Jesus Cristo, quanto mais você é abençoado pela graça de Deus, como resultado, você experimenta a paz de Deus. Graça e paz sejam multiplicadas, mas como? Pelo seu conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Deus é tão bom e você precisa conhecê-lo para poder conhecer a graça que ele tem para nós. Assim, graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Agora, Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida cristã bem-sucedida. Na verdade, Deus não precisa fazer mais nada por nós. Não é necessária nenhuma obra externa. Deus nos deu tudo o que diz respeito a uma vida espiritual, a uma vida de piedade. E a abundância para a vida nos vem pelo conhecimento de Deus. Como é importante que você venha a conhecer a Deus. E como você pode conhecê-lo? Só existe um recurso pelo qual você pode vir a ter um verdadeiro entendimento de Deus, e esse recurso é a Bíblia. O seu conhecimento de Deus deve vir através da própria revelação de Deus. Se eu elaborar o que eu acho que Deus deve ser, então eu vou me imaginar na minha melhor forma, a forma mais ideal, e então eu projeto o resultado disso como sendo Deus. Mas você não chega a lugar algum assim. Então eu não posso aceitar o entendimento ou as revelações do homem sobre Deus. Todas são centradas em torno da personalidade e dos ideais do próprio homem. É importante que o meu entendimento e revelação de Deus venham dele, da sua revelação sobre si mesmo. E claro, a revelação mais importante veio através de Jesus Cristo. Nós lemos lá em Hebreus 1, versículo 1: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, através de Jesus Cristo, eu chego ao conhecimento e ao entendimento de Deus. E quando eu chego ao conhecimento e entendimento de Deus, eu cresço em graça. E quando eu chego ao conhecimento e entendimento de Deus, eu descubro que Deus me deu tudo o que eu preciso para esta vida, para uma vida de piedade. Então, Ele nos chamou pela sua glória e virtude, versículo 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. E de novo, a palavra de Deus me leva ao conhecimento de Deus. A palavra de Deus me ajuda, então, a participar da natureza divina também. A semente que me levou à vida espiritual pela qual eu fui concebido espiritualmente foi a palavra de Deus. Jesus disse: um semeador saiu a semear a sua semente. Algumas caíram junto do caminho. E assim por diante. Ele disse: a semente é a palavra de Deus. Ela produz vida espiritual. Na palavra há grandíssimas e preciosas promessas. E isso traz conformidade com a natureza divina. Nós precisamos fazer um estudo inteiro, completo, sobre a palavra de Deus. Ela nunca é demais. E a coisa impressionante que eu descobri sobre este livro é que cada vez que eu leio, sempre há algo novo, alguma coisa nova ministra o meu espírito. Ele nunca envelhece. Eu nunca penso, ah, eu já li isso antes, ou, ah, eu sei disso. Porque quando eu leio atentamente em oração, eu descubro que o Espírito me abre uma nova perspectiva da verdade que eu nunca tinha descoberto antes. É um livro que constantemente revela a sua beleza ao meu coração quando eu o leio, quando eu chego a conhecer a Deus, quando eu cresço na graça pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Agora, as ricas e preciosas promessas. Sabe, eu acho que você pode encontrar uma promessa de Deus adaptável a cada circunstância que você possa estar enfrentando. Não importa qual seja o seu problema, existe uma promessa compatível para ele, uma promessa que fala sobre esse problema. Uma promessa de ajuda de Deus, do livramento de Deus, da provisão de Deus, da força do Senhor. Qualquer que seja a sua necessidade, Deus nos deu grandíssimas e preciosas promessas que temos que agarrar e reivindicar. E com isso nós nos tornamos participantes da natureza divina. Versículo 4 ainda. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E existe uma fonte de corrupção no mundo. Nós vivemos num mundo muito estragado, um mundo corrompido. E qual é o centro da corrupção? É a cobiça do homem, a sua ganância. Mas, graças a Deus, nós nos livramos disso através do conhecimento de Deus e da palavra de Deus e por participar da natureza divina. Como é importante que nós nos alimentemos constantemente da palavra de Deus, porque é ela que alimenta o homem espiritual. Agora, existe o meu lado carnal e existe o meu lado espiritual. Eu sempre tenho que tomar muito cuidado na hora de alimentar o meu lado carnal, porque ele é exigente. Por volta das 5:30 da tarde, o meu lado carnal começa a reclamar. Então eu cuido dele, eu procuro alimentá-lo, eu procuro ter uma dieta balanceada, eu procuro ter uma dieta adequada de grãos, vegetais, frutas, folhas verdes, vegetais amarelos e assim por diante, para eu poder estar fisicamente forte. Eu gosto de um jantar balanceado, eu gosto de uma dieta balanceada. Eu cresci assim. Se nós tomássemos mais cuidado para alimentar o nosso homem espiritual como fazemos com o físico, seríamos muito mais fortes espiritualmente. Nós deveríamos nos esforçar para ter uma dieta espiritual balanceada. Mas sabe, muitas vezes nós pegamos, sabe aquele livro? E a gente diz, eu vou ler um salmo esta noite, porque ele é curtinho. E dessa forma eu acalmo a minha consciência. Bom, hoje eu já li a palavra. Mas na verdade eu não me alimentei dela. É importante que nós examinemos cuidadosamente a palavra. Que nós tenhamos uma dieta balanceada. Ela nos leva ao conhecimento de Deus. Ela nos leva a participar da natureza divina. Versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude ou coragem moral. A palavra virtude quer dizer aquele que enfrenta a oposição, aquele que não foge da batalha. Versículo 5 ao 7. E a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Agora, se essas coisas fossem degraus numa escala em que você estivesse subindo, em qual degrau você estaria agora? Você está crescendo? Você está se desenvolvendo no seu andar espiritual? Ao olhar para trás, você progrediu no último ano? Houve ganhos espirituais reais na sua vida? Ou você sempre anda em círculos? Você corre como se estivesse numa esteira? Você se mantém nutrido? Na verdade, a Bíblia não nos encoraja a ficar na mesma. Ela nos encoraja a crescer, a nos desenvolver, a acrescentar a nossa fé. Virtude e a virtude, o conhecimento. Desenvolva e experimente o crescimento. Eu o encorajo a olhar para a sua própria vida. Onde você está firmado? Para onde você está indo? Quais são os seus objetivos espirituais? Versículo 8. Porque se em vós houver piedade, amor fraternal, amor, se em vós houver, versículo 8, e se abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vida começa realmente a produzir fruto. Às vezes as pessoas me dizem, sabe, eu me sinto tão árido espiritualmente, e esse é um grande testemunho contra você mesmo. Você não tem crescido, não tem sido diligente. A palavra está dizendo aqui, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e assim vai. Se essas coisas estão em você, se elas são abundantes em você, você nunca vai ser estéril ou infrutífero. A sua vida vai estar plena com conhecimento e entendimento do nosso Senhor, pelos quais a graça e o amor e a paz serão multiplicados na sua vida. Versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas, olha, examine a lista novamente. Se em você não há paciência, se não há temperança, que é a moderação, se você não tem amor fraternal, então você está espiritualmente cego para a sua real condição e a sua real necessidade. É trágico que o pecado tenha o efeito de anestesiar os sentidos do homem. A nossa consciência pode ficar amortecida por pecados repetidos. Você se sente muito mal na primeira vez que você comete esse pecado. Isso o incomoda. Na verdade, você luta contra aquilo. Foi horrível e você se sentiu horrível. Depois você se restabeleceu e acabou superando. Mas na próxima vez que você o fez, você não se sentiu tão mal assim. E agora você faz sem problema algum. Esse é o efeito anestésico do pecado. Sem dúvida, essa é uma das características mortais das drogas. A primeira coisa que elas atacam é a sua vontade. Elas destroem a sua força de vontade, tanto que a pessoa pode facilmente ficar viciada em drogas, porque elas atacam essa parte do seu corpo ou a disposição que o faria resistir a elas. E com a sua força de vontade destruída, você se torna vítima das drogas. Com o pecado, é a mesma coisa. Ele cega, você fica míope. Isto é, perde-se a noção do eterno, do que tem valor. E é sempre perigoso perder a noção do eterno. Nós não conseguimos enxergar muito longe. Nós só vemos a vantagem imediata. Nós só vemos o ganho temporário. Nós não levamos a eternidade em consideração. E no momento em que você deixa o eterno de fora, você perde a perspectiva da vida. Você perde a noção de julgamento e você tende a fazer tolices, porque você não tem a eternidade em vista. E que Deus sempre mantenha como prioridade nas nossas mentes a consciência da eternidade e o fato de que nós estamos mais perto da eternidade a cada dia. Nenhum de nós sabe quando vamos dar esse passo. E mesmo assim nós planejamos como se fôssemos ficar aqui para sempre. Mas quantos são como o rico de quem Jesus falou lá em Lucas no capítulo 12? Esse rico disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus bens. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ele fez planos, e eu vou derrubar os meus celeiros, fazer maiores em seu lugar e assim por diante. Mas tudo vai acabar esta noite. Nós vivemos na fronteira com a eternidade, e nós precisamos ter isso em mente. Qual é o valor eterno? Qual é o efeito eterno? Certas coisas podem ter um valor temporário para nós. Elas podem nos trazer emoção neste momento, mas o que aquilo vai fazer por mim eternamente? Pode parecer apropriado ou emocionante para se fazer agora, mas e o eterno? E quando alguém perde a visão da eternidade, versículos 9 e 10, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Agora, sempre há os que colocam em dúvida a segurança do crente. E sim, o crente está seguro. Se fizer isso, você jamais tropeçará. Se você acrescenta à sua fé virtude, e à sua virtude conhecimento, e o seu conhecimento temperança, se você faz essas coisas, você nunca irá cair. Você estará andando na sua direção. Versículo 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como será sua entrada no céu? Você vai entrar por um tris? E tinha uma música que eu detestava. Ela dizia, se eu conseguir entrar... E eu achava que isso refletia a atitude de muitas pessoas, sabe? Elas pensam, se eu conseguir entrar, é isso, eu só quero entrar, isso é tudo que eu quero. Eu quero ter uma entrada opulenta no reino de Deus, sabe? Eu não quero apenas correr a corrida e esperar ser capaz de terminá-la. Eu quero ganhar a corrida. Nós lemos que Paulo diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo disse isso em 1 aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 24. A atitude apática com relação ao caminhar cristão é uma desgraça para muitas pessoas na igreja. Aqui Pedro os encoraja para uma ampla entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Pedro disse aqui, eu sei que vocês sabem disso, mas eu quero lembrá-los. Como cristãos, nós precisamos sempre ser lembrados de algumas coisas de certas áreas. E é fácil passar a ignorar e se tornar negligente e indiferente. Então, em algumas áreas, nós precisamos de constante exortação, constantes cutucões, constantes lembretes. E Pedro está dizendo, eu sei que você sabe dessas coisas, mas eu quero trazer a sua lembrança novamente. E então ele disse, versículos 13 e 14, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Então Pedro se referiu a este corpo como uma tenda, um tabernáculo, que é uma expressão do Novo Testamento. Enquanto eu estiver nesta tenda, isto é, neste corpo, eu acho necessário lembrá-los dessas coisas. Eu vou me mudar deste corpo muito em breve, porque o Senhor me mostrou. E, na verdade, é por isso que escrevi, para que mesmo depois que eu partir, vocês ainda se lembrem. E o propósito da carta é escrever essas coisas importantes para que eles continuamente se lembrem delas. E mesmo depois que ele partir, eles ainda sejam exortados ao lerem a carta. Eu gosto da ideia de pensar neste corpo aqui como uma tenda, porque nós nunca pensamos na tenda como um lugar de habitação permanente. Ela é sempre vista como algo temporário, pronto para nos mudarmos dela ou para ela. Ela é boa para umas 2 semanas de férias, mas pode ser cansativo morar numa tenda. É bom voltar para casa e as suas conveniências. Agora, nós sabemos que quando esta tenda se desfizer, nós... temos um novo edifício de Deus que não é feito com mãos, que é eterno nos céus. E Pedro está dizendo aqui, eu vou me mudar da minha tenda em breve, como o nosso Senhor já me revelou. Versículos 15 e 16. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Eu acho que nós precisamos ao menos considerar a possibilidade de que sejam fábulas artificialmente compostas. Que aqueles homens se sentaram juntos, conspiraram e elaboraram e ensaiaram a história e depois procuraram divulgá-la. Porque na hora em que você leva isso em consideração, você vê que ela se torna ridícula e vê que ela não pode ser uma fábula artificialmente composta, porque muitas pessoas a examinaram e estudaram minuciosamente. Se fosse só uma fábula artificialmente composta, ela teria falhas que teriam sido descobertas e tudo teria sido descartado há muito tempo. Não há nada nessa história que não tenha sido cuidadosamente examinado e revolvido. Todos os aspectos foram investigados. Se fosse só uma fábula artificialmente composta, você não conseguiria explicar o poder que ela tem de mudar a vida de tantas pessoas de maneira tão dramática pelo poder do Evangelho. Nós vemos o testemunho do poder do Evangelho ao nosso redor, nas vidas que foram transformadas. Fábulas artificialmente compostas não conseguiriam fazer isso. Pedro disse, mas nós mesmos vimos a sua majestade, versículos 17 e 18, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Jesus levou Pedro, Tiago e João ao pico de uma alta montanha, e lá Jesus foi transfigurado diante deles. Eles viram Jesus transfigurado na sua glória, e Moisés e Elias apareceram e conversaram com ele. E então, quando os discípulos olharam de novo, Moisés e Elias tinham desaparecido, e só Jesus estava lá. E lemos lá em Mateus 17:5, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho em quem me comprazo, escutai-o. Veja, eles tinham ouvido a lei, eles tinham ouvido os profetas, e agora Deus estava dizendo, escutai o meu filho. E eu gosto de retornar aqui novamente a Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então este é meu amado Filho, escutai-o. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. E então Pedro disse, nós ouvimos esta voz, nós vimos, fomos testemunhas oculares. Versículo 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça. Agora, essa profecia, a palavra de Deus, é como uma luz que brilha num lugar escuro até o dia amanhecer. Durante a noite, você tem uma luz para o guiar, e através das trevas da história humana, existe uma luz para nos guiar até que amanheça o dia que está profetizado. Versículo 19, e a estrela da alva apareça em vossos corações, que é o próprio Jesus Cristo. E evidentemente, a firme palavra dos profetas, uma das mais fortes apologias das escrituras é a área da profecia. O fato é que tudo o que as escrituras profetizaram vieram a acontecer e que as profecias eram 100% precisas. Quer dizer, o que precisava acontecer era apenas uma profecia falhar e tudo cairia em descrédito. Por isso que se aprofundar no campo da profecia é tão perigoso. Se você quer ser um profeta, é muito mais fácil se tornar um falso profeta do que um verdadeiro profeta, porque você pode fazer 99 profecias verdadeiras em 100. Mas se errar uma, você é um falso profeta. Mas eu tenho 99 certas. É, mas errou uma. Quer dizer, é necessário ser 100% preciso. E há pessoas cegas por causa do fervor religioso. Estão dispostas a fazerem vistas grossas para o fato de que, por exemplo, Joseph Smith, dos Mormons, disse que a lua era feita de queijo. E que as testemunhas de Jeová previram que Jesus voltaria em 1917 e depois em 1925. A firme palavra dos profetas. É perigoso anunciar profecias, se arriscar nesse campo por causa da palavra de Deus. Porque Deus falou, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, eu não me entretenho com as muitas interpretações individuais que as pessoas têm das Escrituras. Deus me deu uma revelação especial que ninguém jamais teve antes. Eu não acredito que vou encontrar uma verdade original. Alguém perguntou, verdade verdadeira? Bom, se é verdade, é verdadeira. Não há nenhuma passagem de interpretação particular na palavra de Deus. Versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui nós vemos a palavra de Deus confirmar a inspiração das Escrituras. Como Paulo disse quando escreveu a Timóteo, ele falou, toda a Escritura é divinamente inspirada. Agora, esse é um dos pontos que Satanás sempre ataca. Há três áreas básicas que Satanás sempre ataca. Uma é a palavra de Deus. A segunda é a divindade de Jesus Cristo. A terceira é a obra do Espírito Santo. E Satanás constantemente ataca essas três coisas. Sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. Mas Deus disse isso? E ele continua a atacar a palavra do Senhor. E por essa ser uma das áreas atacadas, como Pedro mencionou aqui, que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo, então é natural que ele volte a nos advertir contra os falsos mestres que surgirão nos últimos dias. E uma das premissas dos falsos mestres é que a palavra de Deus não é inspirada. Que ela é, na verdade, a falível palavra do homem, ou que ela está tão entremeada com ideias e conceitos do homem que em algumas passagens ela se torna falível. Mas Pedro disse, homens santos de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. Os falsos profetas sempre estiveram por perto. Agora, eles não carregam placas que dizem, eu sou um falso profeta. Eles vêm como cordeiros. Eles parecem ovelhas. Às vezes, eles vêm cheios de amor e de frases de amor. E muitas vezes, você os ouve e diz, puxa, eles são bons, eles falam muitas verdades. E por isso eles conseguem enganar. Se um falso profeta só dissesse mentiras, ninguém seria enganado por eles. Mas, geralmente, o que eles dizem é 95% verdade. E dessa forma, eles persuadem e enganam as pessoas porque a maior parte do que dizem é verdade. E então eles começam a inserir as mentiras. Versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E os falsos doutores irão até mesmo negar o Senhor. Há os que se alegam ministros e enchem os púlpitos dos Estados Unidos que negam a divindade de Jesus Cristo, que negarão o Senhor que os resgatou. Dispostos a colocar Jesus na categoria de professor doutor, de um grande profeta ou o que quer que seja, mas que negam o Senhor que os resgatou. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E é muito triste que quando aparece uma legislação anticristo, antideus, os jornais publicam entrevistas com pastores e as suas opiniões sobre o assunto. E eles sempre conseguem encontrar um pastor unitarista ou ministro dos discípulos de Cristo ou algo assim, que tem uma postura antideus, anticristo. E eles procuram sempre explorar e procuram fazer com que pareça que até os pastores são a favor de uma legislação imoral que pode abrir as portas para a pornografia porque algum reverendo declarou isso ou aquilo. Mas não se preocupem porque Deus vai cuidar deles. Mas eles gostam de criticar quem declara a verdade de Deus, como sendo ignorantes, não esclarecidos e tudo mais. Bom, que seja assim então. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas ou enganosas. O verdadeiro pastor quer apacentar o rebanho de Deus. O falso mestre quer tosquear o rebanho de Deus. E eles elaboram tantos truques para tosquear o rebanho de Deus. E evidentemente, o mais recente são cartas pessoais computadorizadas. Olha, eu tenho pensado em você ultimamente. O Senhor me acordou esta manhã e eu orei por você. Há algo de errado? Por favor, me diga, porque eu me sinto tão preocupado com você ultimamente. Por que você não me escreve, me dizendo como posso orar por você ainda mais? E por favor, envie uma oferta para eu poder continuar o ministério que Deus me deu. Com palavras fingidas, enganosas, eles procuram fazer negócios de vós. Eles compram listagens e depois enviam cartas como se eles fossem um primo distante que você não vê há 10 anos e que eles se sentem responsáveis por você nos seus corações ultimamente. Ah, e eles adorariam ir até a sua casa e compartilhar com você, mas você tem estado tão ocupado e eles sabem que você não teria tempo para eles. Que pena. E eu não sei se eu vou conseguir terminar o capítulo 2, mas eu imagino que ser tão mal interpretado pelos homens deve magoar o coração de Deus. Vocês sabem que isso me irrita e me magoa e que eu não sou a pessoa mais pura do mundo. Mas se essas coisas incomodam a mim, o quanto elas não incomodam a Deus. Ser representado, sabe, pelo homem dessa forma, como um charlatão, como um trapaceiro, um enganador, um cúmplice, como um avarento cobiçoso. Eles usam palavras fingidas, enganosas, para fazerem negócios de vocês. Cuidado com os que querem colocá-los nas esquinas, vendendo revistas, flores, bonecas, ou o que quer que seja, para que o dinheiro vá para a conta deles. O Messias Moon, por exemplo, tem garotos vendendo amendoim em estacionamentos, fazendo das pessoas negócios. E nós estávamos num restaurante em Indiana depois do culto e um menino chegou tarde da noite. Nós queríamos comer alguma coisa e o menino chegou com uns ursinhos daqueles que agarram, sabe? E ele falava rápido, ficava bajulando, prendia o ursinho em todo mundo. Eu quero te dar um, toma, pega um desses, eu quero te dar um. E claro, depois de prender o ursinho em você e depois de querer lhe dar um, ele queria uma doação. E eu perguntei, para que está vendendo isso? Ah, tem alguma coisa a ver com jovens na cidade, uma missão para jovens. E eu disse, isso tem a ver com o Ministério Moon? Ah, não tem. Você tem certeza? Eu perguntei. Sim, não está relacionado com o Moon. E nós ficamos conversando e sem demora descobrimos que estava relacionado sim e fizeram dele negócio. Estavam usando o menino para sair à noite e vender coisas para benefício próprio. E Pedro disse, versículos 13 e 4, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e a palavra aqui é Tártaros, o mais baixo inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Agora, quais são os anjos que pecaram que foram lançados no Tártaros? Bom, nós sabemos que Satanás ainda não está lá e que muitos dos anjos que se rebelaram com Satanás também não estão encarcerados. Eles estão operando com Satanás as suas obras abomináveis. Nós lemos no livro de Apocalipse que Satanás foi expulso dos céus e levou um terço das estrelas com ele. Muitos comentaristas bíblicos acreditam que esses anjos são os que, em Gênesis, começaram a coabitar com os homens. Nós lemos em Gênesis 6, versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E, então, eles dizem que os anjos que não mantiveram seu estado original estão reservados em cadeias no Tártaros. Versículos 5 e 6. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Agora, há muito engano. Como nós já mostramos, aquele que vive uma vida ímpia está cego. Ele não consegue ver longe, ele se torna míope, ele perde a visão do eterno. E como Deus é misericordioso, longânimo e paciente, o homem sempre interpreta erroneamente a longanimidade de Deus como fraqueza ou cegueira da parte de Deus. Ou até mesmo, que Deus nos livre, eles veem isso como aprovação de Deus nas coisas que ele faz. Se Deus não gosta do que eu faço, por que ele não me destrói, então? Pensar assim é um erro. As pessoas começam a achar que Deus se retirou, que Deus está deixando as coisas seguirem o seu caminho, que, na verdade, Deus não se importa com o que está acontecendo. Mas Pedro mostra que Deus trouxe juízo no passado, que os anjos foram lançados no Tártaros. Que o velho mundo antes de Noé, as cidades de Sodoma e Gomorra são exemplos para quem viver uma vida ímpia. O seu dia do juízo está chegando, você não vai passar desapercebido. Embora você possa se livrar por um tempo, o dia da prestação de contas está chegando, e esse é um aviso ao homem. Está chegando o dia de acerto de contas, e você vai responder pelas coisas que fez e que ainda está fazendo. Agora, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, versículo 7, livrou o justo Ló, ele salvou Noé, ele salvou Ló. Locke era, versículo 7, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, ou por causa do comportamento obsceno desses perversos. Versículo 8, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Quando você lê sobre coisas como West Hollywood elegendo seu próprio governo, você não fica aborrecido? Quando você lê sobre as coisas que acontecem em São Francisco, você não fica aflito? Quando você lê algumas das coisas que acontecem na nossa própria comunidade, você fica aflito pelo modo que as pessoas estão vivendo, não fica? Se isso não o aflige, você está mal, então. Quer dizer que talvez você tenha ficado calejado, que você não está mais sensível ao Espírito. E pode muito bem ser isso porque afrouxamos a guarda das nossas próprias mentes. E é trágico que tantos lares cristãos tenham levado lixo para suas casas através de vídeos cassetes, de TV a cabo, essas coisas, porque levam para o lar todo tipo de lixo que saturam as nossas mentes, que fazem com que deixemos de nos afligir com o jeito que as pessoas vivem ao nosso redor. Nós ficamos tolerantes com o mal na nossa sociedade, em vez de ficarmos afligidos, nós somos tocados pelo mal que está ao nosso redor. Que Deus nos ajude, que Deus nos leve à pureza. E eu gostaria de saber quantos assistiram a um filme para maiores de 16 anos no mês passado. Que poluição vocês semearam nas suas mentes? Vocês não percebem que Deus não se deixa enganar? Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Lemos isso em Gálatas 6, versículo 7. Se você semear na carne, da carne você vai colher corrupção. Não há como escapar. Deus não se deixa enganar. Semear e colher da mesma espécie é uma lei da natureza. Se você semeia essas coisas na sua mente, é isso que você vai colher na sua vida. Não há como escapar. Ló estava aflito pela maneira que eles viviam, por ver as suas obras ilícitas, mas Deus o livrou antes do julgamento que viesse. Por quê? Versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. E da mesma forma, o dia do juízo de Deus chegará muito em breve, e os que andam com o Senhor, afligidos pelo mal do mundo, serão livrados antes que chegue o dia do juízo. Deus sabe como livrar o justo. Eu não consigo, eu não posso aceitar que a igreja estará aqui durante a grande tribulação, quando a ira e o juízo de Deus forem derramados sobre o mundo por causa da injustiça. Eu não consigo aceitar o fato de que a igreja estará aqui quando Deus punir o mundo pelo seu modo de vida ímpio. Eu não consigo crer nisso. O Senhor sabe como livrar o justo. E a história de Ló? O Senhor iria destruir Sodoma e eles pararam para visitar Abraão. O argumento de Abraão foi: não faria justiça o juiz de toda a terra? Destruirás também o justo com o ímpio, se porventura houver 50 justos. E a premissa do argumento é que, quando chegar o juízo de Deus, Deus não punirá o justo com o perverso. E assim, quando o juízo e o castigo de Deus vierem sobre este mundo amaldiçoado, assim como ele tirou Ló de Sodoma, primeiro ele vai tirar os seus filhos dessa terra. Sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Versículo 10 ao 12. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. E agora sobre os falsos mestres, vamos ver o que Pedro tem a dizer. Versículo 13 ao 16. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Agora, aqui, ao falar sobre falsos mestres, ele os descreve tão bem que, na verdade, não há necessidade de nenhum comentário, com exceção, talvez, do caminho de Balaão, que usava o seu dom para benefício próprio. Ao cobiçar as recompensas oferecidas pelo rei, ele prostituiu o dom que Deus lhe tinha dado, amando o prêmio da injustiça. Versículo 17 ao 19. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Que passagem bíblica poderosa essa! Porque de quem alguém é vencido? Se você é vencido por um falso profeta, então você se fez servo dele. Versículos 20 e 21. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Meus irmãos, conhecimento é responsabilidade. Ao obter o conhecimento da verdade, você passa a ser responsável. Então é melhor não saber. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, Jesus falou sobre o servo que recebeu o cargo de administrador dos bens do seu mestre, enquanto o mestre estava num país distante. E o mestre não voltou no tempo em que o servo achava que ele fosse voltar. Então ele disse: "O meu senhor tarda em vir." E ele passou a abusar da situação, maltratou os outros servos, bateu neles e tudo mais. E o mestre chegou numa hora em que ele não esperava. E ele disse: "Separem-no e deem-lhe sua parte com os infiéis." Pois aquele que sabia a vontade de Deus e não agiu de acordo com ela, disse Jesus, será castigado com muitos açoites. Mas aquele que sabia a vontade de Deus, ou não sabia a vontade de Deus e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Conhecimento, meus irmãos, é responsabilidade. Quer dizer, Deus o considera responsável pelo que você sabe. Seria melhor nunca ter conhecido do que conhecer e depois dar as costas. Conhecer a verdade e dar as costas a ela o coloca sob um grande risco, porque agora você é responsável. Você não está pecando na ignorância, você peca com conhecimento. E para terminar, versículo 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 3 da Segunda Epístola de Pedro, versículo 1 ao 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. E então Pedro nos advertiu com relação aos falsos mestres que vão surgir. Nos últimos dias também haverá escarnecedores, e os escarnecedores vão ridicularizar a ideia da volta de Jesus Cristo. Versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E essa é uma clara articulação da teoria do uniformitarismo. Essa teoria foi a base da teoria da evolução. Todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Tem uma uniformidade. Então, tudo o que acontece na história pode ser explicado pelas coisas que acontecem hoje. Há um padrão uniforme pelo qual as coisas acontecem e têm acontecido desde o princípio da criação. E, na verdade, esse conceito nega qualquer grande juízo uma mudança cataclísmica. E, claro, na verdade, o conceito foi abalado por Immanuel Walikowski nos seus livros Mundos em Colisão e A Terra em Motim. Ele dá evidências condenatórias para provar que o conceito de uniformidade não é um conceito válido. Pedro disse que os escarnecedores iriam dizer: onde está a promessa da sua vinda? As coisas estão acontecendo como eram desde o princípio. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto. Em outras palavras, eles fecharam as suas mentes para a verdade das catástrofes cataclísmicas que aconteceram sobre a Terra. Uma delas foi o dilúvio na época de Noé. O dilúvio dos dias de Noé dá uma explicação muito mais razoável para os fósseis do que o conceito de que durante os diversos períodos de tempo ou eras geológicas gradualmente ocorreu um depósito de diversas formas de fósseis e diversas estruturas geológicas, porque tem uma dificuldade de se provar isso de outra forma. Os fósseis não estão se formando no fundo dos oceanos hoje. Eles tiveram que ser formados por alguma catástrofe na natureza pela qual, de repente, um grande sedimento foi depositado rapidamente sob pressão, o qual foi fossilizado ou solidificado com sedimento, e você não vê isso acontecer hoje. O dilúvio explica os fósseis, mas eles, de vontade própria, são ignorantes de, versículos 5 e 6, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Que Deus trouxe o juízo cataclísmico, que Deus não está indiferente à sua criação, que Deus não iniciou as coisas apenas e depois se retirou para assistir ao desenvolvimento evolutivo. Mas Deus foi ativo e continua a ser ativo com relação à sua criação. Versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E então Deus vai julgar o mundo novamente, não com um dilúvio, não com uma enchente universal, mas o próximo juízo será um juízo inflamado de Deus sobre a terra. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Em outras palavras, nós vivemos no tempo. Deus vive fora do tempo. O tempo é relativo, Deus está fora dele. Um dia é como mil anos é como um dia. Isso nos dá uma interessante visão de Oséias. E ele fala disso no capítulo 6. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida, depois de dois dias nos dará a vida. Essa é a nação de Israel, e a voz é do remanescente nos últimos dias. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de dois dias, nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Um dia é como mil anos para o Senhor. Foi há cerca de 2000 anos que Israel deixou de existir como nação, mas eles voltaram à vida. Depois de dois dias, nos dará a vida. No terceiro dia, ressuscitará. Um reino de 1000 anos, milenar, a era do reino, quando Israel novamente será o centro do mundo. Deus vai governar de Israel. Então, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, isto é, a promessa da volta de Jesus Cristo, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, o único motivo para Deus não ter arrebatado a igreja e não ter dado início ao juízo do mundo ainda é a sua paciência e longanimidade. É porque ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. E assim, esse é o tempo que Deus tem dado ao homem para se acertar com ele. Mas nos dias de Noé, Deus disse, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Vai chegar uma hora em que nem mesmo a paciência e a longanimidade de Deus irão tolerar. O tempo de oportunidade para a graça vai acabar e as pessoas vão enfrentar a impressionante ira de Deus. E então os escarnecedores vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? Eu escuto isso desde criança. Já escarneciam a ideia da vinda de Jesus Cristo, do arrebatamento da igreja. Deus não está sendo negligente com relação à promessa de nos levar com ele. É que ele é longânimo. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham a se arrepender. Versículos 10 e 11. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Este velho mundo, meu irmão, este mundo material, este mundo de coisas, tudo vai queimar, vai tudo se dissolver. Se o mundo material vai se dissolver, que tipo de pessoas convém que nós sejamos no nosso comportamento e em piedade? Versículos 12 e 13, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E então todo esse sistema vai se desfazer, mas nós aguardamos os novos céus, a nova terra, o eterno reino de Deus. Versículos 14 e 15. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Entenda que a espera de Deus permite que mais pessoas sejam salvas. Versículos 15 e 16. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Sempre tem os que são capazes de distorcer as escrituras para acomodar as coisas que querem fazer. Sempre que você distorce as escrituras para acomodá-las ao nível que você quer viver, você as distorce para sua própria destruição. Se você decidir viver num nível baixo, você procura distorcer as escrituras para acomodá-la àquele nível. Versículos 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento. Voltando agora ao capítulo 1, a ideia era o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus nosso Senhor. Então cresçam na graça e no conhecimento, versículo 18, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. E na próxima semana, nós vamos começar a primeira epístola de João. Há quatro motivos por que João escreveu a epístola. E eu quero que vocês encontrem os quatro. Há seis lugares onde João mostra Jesus como nosso exemplo. Como ele, assim como ele. E eu quero que vocês encontrem os seis. E as sete falsas declarações que o homem faz. Se alguém disser, se dissermos, e eu quero que vocês encontrem essas sete. Em oito passagens, ele diz como nós sabemos o que sabemos. Nisto conheceremos, nisto saberemos. E eu quero que vocês descubram como vocês sabem o que sabem. As falsas declarações do homem, Jesus nosso exemplo, por que João escreveu a epístola? Então, vocês terão que estudá-la com atenção para descobrir essas coisas. Eu espero que vocês tenham que ler a epístola no mínimo umas 20 vezes para achá-las. Já marcaram isso? Já notaram isso? Então, os motivos por que ele escreveu essas coisas. Ele diz, essas coisas vos escrevo. E ele diz por que ele as escreve. Depois ele fala sobre Jesus, dizendo como ele, ou assim como ele. E há 6 exemplos de Cristo como nosso exemplo. 7 lugares onde as pessoas fazem falsas declarações, porque alguém diz uma coisa, mas faz outra. Depois, como sabemos o que sabemos. E um ponto extra, ele usa o verbo saber, conhecer, eu acho que umas 39 vezes. Se você checar o grego, acho que 41 vezes, mas traduzido como saber, creio que 39 vezes. Então, primeira epístola de João, vamos começá-la na próxima semana. Eu não posso garantir o quanto vamos estudar, vamos apenas começar. Mas eu prometo que coisas muito fascinantes vão acontecer na vida de vocês enquanto vocês estudam este livro. Na próxima semana, eu conto o que vai acontecer. Então que o Senhor os abençoe e os faça crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que vocês, meus amados, cresçam no entendimento e no conhecimento dele. Que vocês sejam libertos do poder das trevas, da corrupção que está no mundo pela cobiça. E que vocês cresçam em Jesus em todas as coisas e sejam fortalecidos. E que vocês cresçam dia a dia na sua riqueza, no seu amor, na sua graça, na palavra, em nome de Jesus.